As empresas até perguntam quem é que foi criado por uma mãe brava. E aí a galera levanta a mão e fala: então, compliance é tipo isso daí.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou Matheus Cunha, sócio e diretor acadêmico da Lec, e hoje estou aqui pela primeira vez na história, diretamente do 13º Congresso Internacional de Compliance da Lec, um evento realizado em 3 dias, em mais de 9 mil metros quadrados, mais de 200 palestrantes e mais de 2.500 participantes. Se você não esteve conosco no Congresso, é uma forma da gente levar um pedacinho do Congresso até você. E se você esteve conosco, já coloca na sua agenda. Nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2027, teremos a 14ª edição do Congresso Internacional de Compliance. Coloca na agenda para não esquecer, porque o tempo está passando muito rápido. Mas vamos ao que interessa. Eu começo esse episódio fazendo aqui para vocês uma confissão que talvez você que está aí nos ouvindo também se reconheça. Eu já fiz muito treinamento de compliance chato. Aquele treinamento com 80 slides, monotom, cheio de texto, que eu tenho certeza que as pessoas assistiram por obrigação, pegaram ali o seu certificado, saíram ali daquela oportunidade sem um pingo de interesse naquilo que eu tinha falado. E o problema não é o compliance, que é chato. Tenho certeza que você que trabalha com compliance se esforça muito para que isso seja até diferente. O problema mesmo é a forma como a gente comunica as coisas dentro das nossas organizações. E o meu convidado de hoje, ele passa uma experiência de mais de 15 anos provando justamente ao contrário, que a comunicação corporativa não é chata, ela só é ineficaz quando ela é feita da forma equivocada. Ele já se apresentou em mais de 500 eventos nas maiores empresas do Brasil e escreveu um livro que resume tudo. Chato, com 4 As e pontos de exclamação. Mas porque chatice mesmo é a escolha que a gente faz na hora de passar a nossa mensagem. Meu convidado, como eu disse, é o principal nome de stand-up comedy no Brasil quando o assunto é comédia corporativa. Esteve em mais de 500 eventos das maiores empresas do país, o principal e especial de comédia no YouTube, realizado pela primeira vez com esse tema, foi dele, e ele é autor do livro Chato, O Mundo Corporativo Está Chato, e o humor é o caminho para gerar atenção, conexão de verdade. Por isso, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo ao LecCast. De novo, né? Bruno Romano.
Prazer, cara. Obrigadão pela intro. É, resumiu tudo. Acho que a gente nem precisa gravar mais.
Vambora.
Já falou a mensagem que tem que ser falada aí. Os negócios tão chato e... acho que acredito eu, né? Que mudar a forma de se comunicar é uma missão para todo mundo, né? Foi esse o tempo que isso era a missão de comunicadores ou de áreas ligadas à comunicação, tipo marketing, essas coisas. No máximo, um RH que tinha uns avisos para fazer. Agora, todo mundo tem que se preocupar um pouquinho que seja em, tá, como é que eu estou me comunicando? Será que está legal? Será que a galera está gostando? Será que estão se conectando e tal? Então, acho que o livro é um lembrete disso, né? Assim, a gente já vem se ligando nisso há um tempo, mas acho que são vários impactos até cair a ficha, né? Então, eu espero que o livro seja mais um impacto.
Que legal, Bruno. Bruno, assim, é impossível a galera não te conhecer, né? Você já esteve conosco, já é a terceira
edição. Quem veio no Congresso,
né? É inesquecível, né?
Eu até vi que você botou uma ênfase de... É o principal nome do stand-up comedy quando o assunto é corporativo, só para salvar a Lec de ser pouco criativa. E de estar repetindo a atração. É meio que você querendo dizer, não tem outro, pessoal. Desculpa.
É tão bom, né? Só tem ele.
Mas tem alguns amigos comediantes que fazem muito bem evento corporativo, mas eu acho que eu fui um passinho além ali, que é me preocupar em escrever conteúdo para aquela plateia, para aquele evento, né? Acho que poucos fazem isso. E ao fazer isso, claro, né? Você acaba entendendo melhor quais são as dores daquela galera também, né? E com o compliance foi assim. Acho que na primeira vez que eu fiz a minha apresentação aqui no Congresso, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos
dois
atrás,
anos.
Não lembro.
24.
Um dos principais feedbacks foi, cara, você falou que a gente tem muita vontade de falar, mas não tem como. Então essa coisa é comum quando eu vou quando eu vou fazer um corporativo, assim. Então, acho que esse exercício de tentar sentir um pouquinho a dor da galera e traduzir isso em piada é uma coisa legal de fazer, e eu gosto muito de fazer, e fico feliz que aqui no Congresso tenha rolado tão bem todas as vezes, assim.
Bruno, e como é que foi essa sua trajetória, cara? Assim, como é que você se descobriu primeiro um comediante, teve a coragem de romper a barreira, que eu acho que muita gente engraçada não tem a coragem de subir no palco e dar a cara, para poder chegar num evento de compliance e hoje ser o principal nome do stand-up no cenário corporativo?
Eu acho, antes de mais nada, eu acho que o comediante não é o cara engraçado, ele é o cara observador. Eu não era a pessoa mais engraçada da minha turma. Tem vários amigos meus da época de colégio, faculdade, que são muito mais engraçados que eu. Às vezes até rola um engano da pessoa achar que por ela ser engraçada com a galera dela, ela vai subir no palco e vai ser engraçada. Acontece muito de não funcionar. E acontece muito de humoristas totalmente introspectivos funcionarem no palco. Porque, na verdade, o que a plateia valoriza é uma ideia criativa em cima de um tema. Então, o stand-up foi o lugar que eu consegui me encontrar como artista, porque eu sempre tive muita dificuldade de me soltar, de ser aquela pessoa extrovertida que chega no ambiente já tirando onda com todo mundo, com não sei o que. Eu não sou muito essa pessoa. Aos poucos fui aprendendo a ser um pouquinho mais, mas no começo
você se
era
julga
menos.
Tímido?
Eu me julgo tímido. E a gente, no stand-up, aprende que o texto próprio te dá a possibilidade de validar mais a sua ideia do que necessariamente a sua performance, entendeu? Às vezes até um humorista, por exemplo, que faz... Eu sou sócio de um comedy club, né? O Clube do Minhoca. Então eu assisto muito show de comédia, né? Tô sempre ali vendo e tal. Tem um humorista que faz show lá, que é o Daniel Duncan, que ele é um dos caras mais tímidos que eu já vi na minha vida, assim. No camarim é difícil trocar duas palavras com ele, porque ele é aquela pessoa que fica assim, sabe? Tipo, muito fechado. E o show dele é uma porrada. As piadas são ótimas, porque ele tem um pensamento rápido, ele faz aquele truque de dar rasteira na plateia, da plateia achar que você tá indo para um lado, ele vai pro outro lado. Então, para mim, o stand-up, ele tá mais ligado a uma filosofia, tá mais ligado a um jogo de palavras, que de repente até meio poesia, meio repente, do que é o teatro, por exemplo, da expressão, daquela coisa de você conseguir, pela performance, pelo corpo, tratar isso. Por isso que eu acredito tanto na comunicação mais leve no mundo corporativo, porque não depende de você, na sua empresa, ser a pessoa mais extrovertida, ser a palhação da galera, ser não sei o que lá. Depende de você parar e pensar, tá, vamos lá, para quem que eu vou mandar esse recado? Como que eu posso fazer? Qual seria uma metáfora perfeita para utilizar de exemplo, como eu já fiz alguns de compliance, tipo frases que você pode ter ouvido do compliance, mas que poderia ter ouvido da sua mãe. É uma metáfora, essas frases. Você não é todo mundo, isso aqui não é bagunça, estou fazendo isso para o seu bem. Frases que, teoricamente, casam com compliance, mas estão na persona da mãe. Então, eu saio do compliance e vou lá na mãe fazer uma metáfora.
Todo mundo já ouviu.
Todo mundo já ouviu. Quando eu vou fazer show em nome do compliance nas empresas, até pergunto quem é que foi criado por uma mãe brava. E aí a galera levanta a mão e fala, então, compliance é tipo isso daí. É um jeito de explicar o compliance tão simples, tão raso, que é mãe. Todo mundo tem essa referência. Então, é mais esse jogo de palavras, entendeu? A comédia. É mais a criatividade em cima da língua portuguesa, a criatividade aplicada à língua portuguesa, do que a performance, a pessoa desenrolada. Então, eu acho que a minha conexão com a comédia veio disso. Eu sempre gostei de escrever. Eu era uma pessoa tida como criativa quando criança, ia melhor nas matérias de português, redação, do que química, física. Era uma criança que escrevia história em quadrinhos, era uma criança que gostava de me expressar na forma de escrever, que é uma coisa comum para as pessoas tímidas, né?
Sim.
E aí o stand-up me deu esse estalo. Então, esse foi o que me chamou a atenção no stand-up. Foi por essa via que eu entrei no stand-up, pelo lado de, eu vou ler em voz alta as coisas que eu escrevo só, entendeu? Não sou a pessoa do ser ou não ser, eis a questão, aquela coisa da pessoa que faz uma intervenção no meio da galera e rouba toda a atenção para ela. Eu admiro a pessoa que consegue fazer isso. Eu morro de amigo meu lá de Recife, Ita Lucena, que faz pegadinha no canal dele. Cara, a pergunta que é mais fácil pra ele é, cara, como que você tem coragem de, tipo, chegar...
Muita cara de pau.
Tá ligado? É, me dá constrangimento, assim, me dá dor física de ver ele fazendo aquilo. Que é tão longe do que eu faria, do que eu sou capaz de fazer. Óbvio, 15 anos fazendo comédia, você vai aprendendo a se desprender, né? Você vai passando por muita situação e você vai se acostumando com o desconforto. Subir no palco aqui no Congresso, na frente de 2.000 pessoas para fazer um texto, é desconfortável. Você já subiu, você sabe como é. Não é o lugar mais confortável do mundo. Mas, pô, 15 anos fazendo isso, 3-4 vezes por semana, uma hora você acostuma, né?
Então, a insistência faz a...
Eu disfarço que eu não sou tímido, mas no fundo eu sou.
Muito bom. E como veio esse estalo do corporativo, né? Tá. Eu vou te responder. Uhum. Eu acho que é porque você sabe a dosagem, né? Porque uhum. O que separa o remédio do veneno é a dose. E falando como quem contrata, né? Aqui como organizador,
sim, claro.
A gente tem medo de contratar alguns comediantes justamente por essa dose. Mas o que você julga de ser o grande diferencial do Bruno no corporativo?
A dose talvez seja um pouco de feeling, meu. Não é muito... Eu não saberia te dar uma fórmula da dose. O que eu acho que mudou para mim foi me interessar pelo assunto que está sendo trabalhado naquele evento e como que eu consigo traduzir aquele assunto em forma de piada. Quando eu vou fazer uma reunião... E o livro surgiu muito disso. Quando eu vou fazer uma reunião de briefing com a empresa que me contratou e eu já fiz com vocês, eu sempre falo, tá, mas quem que é a galera? O que, que eles iriam gostar se eu falasse? Quais são os perrengues que eles têm que passar no dia a dia, no trabalho deles? O que, que eles odeiam? O que, que eles amam? Que áreas que mais falam mal deles pelas costas? Que áreas que mais aprontam com eles? Que áreas que dão mais trabalho para eles? Como é que tá o momento da empresa? Tá uma bosta? Tá todo mundo tenso? Ou então tá ótimo, bateu meta? Ou então, que coisas do cotidiano eles reclamam? Ah, o quarto andar, a máquina de café é a melhor. A do segundo é uma bosta. A empresa vai me dando esses elementos. Ou seja, a minha defesa no livro é a empresa já sabe o que é engraçado. Eles só não estão fazendo nada com essa informação.
Não compilaram, né?
Exato. Precisou chegar um cara e perguntar para eles jogarem para fora o que eles acham. Às vezes, na própria reunião, entre eles, a galera... Se a gente falasse de tal coisa, cara, puta, isso foi muito bom. Tava lá já essa informação, entendeu? E eles não tinham usado para nada. Então, talvez, eu acho que o que me aproximou mais do corporativo foi o boca a boca que deu de, cara, ele vem aqui, ele escreve coisas para gente, ele fala a nossa língua, ele não sei o quê. Porque se for ver, eu sempre dou uma passada do ponto do que eu poderia ou não poderia estar falando. De propósito até, porque eu acho que a natureza da comédia é ser meio anárquica, né? Tipo, faz parte... Se eu vier e ficar muito comportadinho, contrata um palestrante, então, né? Não precisa do comediante. Mas até a passada do ponto tá no contexto. Tá num contexto que é ok, ele passou do ponto, mas ele tem um ponto. Não dá pra gente dizer, não dá pra gente dizer que isso é mentira, ou então não dá pra gente dizer que não, se, ele não poderia estar fazendo essa piada. Ele pode estar fazendo, ele achou uma brecha na lei. De praticar aquele crime ali, entendeu? Que é fazer aquela piada, né? Obviamente, parece um crime naquele ambiente falar aquilo e eu consegui falar de um jeito que ninguém se ofendeu. Então, por quê? Porque eu tô com as informações, eu tô com o livro de regras embaixo do braço, então eu soube usar isso ao meu favor, entendeu? De tipo, sei lá, teoricamente, se eu vier... difícil vir num evento de compliance fazer piada com o que rolou agora, os escândalos do Banco Master. Todo mundo ia ficar meio, puta, cuidado, pode ser que na plateia, que não sei o quê, tem alguém, uma empresa, que não sei o que lá. E em minha defesa, eu não fiz nada de errado, quem fez foi os caras. O mínimo que eu posso fazer é zoar. Já aconteceu, já saiu no Jornal Nacional, já tá viralizado em todos os portais. Eu fazer essa piada, não cometi nenhum crime, não piorei o crime de ninguém, não piorei a pena de ninguém. Ela foi inofensiva no sentido de, tipo, por que eu não posso falar disso? Porque é um tema polêmico? Tá, mas eu posso abordar um tema polêmico de um jeito não polêmico ou de um jeito que ninguém sofra. Eu posso falar de uma merda que aconteceu numa empresa um dia que deu pane no sistema e que todo mundo quer esquecer esse dia porque foi o pior dia do ano da empresa, eu posso zoar, porque não foi um cara que foi lá e fez merda, desligou o sistema. Aconteceu, merdas acontecem. Então você pode fingir que não aconteceu, colocar isso para baixo do tapete, seguir a vida. Ou você pode, contrário, joga luz nisso para a gente poder rir dessa merda que aconteceu. O humor tá na tragédia também. O humor tá no... Né, tem o Woody Allen tem uma frase famosa de humor é tragédia mais tempo, né? Você tá passando por uma merda, daqui a pouco você vai conseguir rir disso que você tá passando. Então, vamos dar um pouquinho de tempo para superar essa merda e depois não vamos deixar de rir dessa merda, porque a gente merece também. A gente tava ali no dia que tava sofrido. Vamos também estar no dia que tá divertido, entendeu?
E é uma forma de superação também, né?
100%. Porque
se você ri de um problema, é porque você já passou.
Eu tenho na minha casa um livro que eu comprei no Museu do Holocausto de Israel, que é um recorte de jornais, revistas e charges feitas por judeus durante o período do Holocausto, sobre o Holocausto. Tinha comediante, chargista, cartunista, cronista, judeu, fazendo piada com o que estava acontecendo com eles durante aquilo. E o nome do livro é It Keeps Alive. Você sabe, tipo, conseguir rir disso também nos manteve vivo, sabe? Tipo, assim, ajuda a superar. É uma coisa meio cabeçuda, uma coisa meio... Tô levando para um exemplo extremo, mas essa é a realidade, entendeu? Tipo, você consegue fazer uma ressignificada, entre aspas, assim, em algo merda através de piada, entendeu?
Bruno, a gente acabou de sair de uma palestra do Clóvis de Barros e acho que o recorte que ficou para mim mais impactante é que muitas pessoas acreditam que o ambiente corporativo não pode ser um lugar feliz, bacana, onde as pessoas sentem prazer. Uhum. Né? Ele até fez a construção histórica de que o prazer foi, né, demonizado. Isso. Por muito tempo.
É.
E o cara que inventou o happy hour, né, que é a hora feliz
a
do
hora.
Seu dia, que é fora do local de
isso,
trabalho,
isso.
Traduziu muito essa ideia.
O RH, ele fala, né? O RH promove o happy hour depois, fora do trabalho. É como se eles estivessem dizendo, aqui não, né? Só
você
ali.
Não vai ser feliz.
É.
Mas assim, na sua opinião, por que que o ambiente corporativo se tornou tão chato?
Eu tenho algumas hipóteses, pelo que eu convivo com a galera. Primeiro, um mais prático, que é, tá todo mundo muito ocupado, sob pressão, fazer algo criativo cansa mais, dá mais trabalho, a galera não tá muito afim, meio que desapegou, sabe? Tem uma coisa de cansaço mesmo, então o cansaço leva à monotonia, à chatice, à falta de vontade de inovar, fazer diferente, porque fazer algo engraçado é ser criativo é fazer diferente dá mais trabalho do que o normal, ponto. Mas eu acho que tem outras questões. A galera tem uma falsa ilusão de que o humor perde a credibilidade, como se a seriedade fosse a credibilidade, né? Murilo Gun, amigo meu, tem uma comediante também, agora palestrante e tal, meio monge até agora, não sei definir o Murilo Gun atualmente. Ele tem uma frase que eu acho engraçada, que ele fala que, tipo, às vezes estava na reunião assim, com um cliente, falando aquela amenidades, né? E aí, tu viu não sei o quê, viu? Porra, e agora, hein? Pô, não sei o quê, a Copa do Mundo tá vindo, lá, 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 pois é, não sei o quê, tá? E aí alguém fala, tá, vamos falar sério agora. Sabe, dá uma batida na mesa assim, tipo, cara, por quê? Tava tão legal, vamos continuar assim, a gente pode continuar assim, falando dos assuntos de trabalho, entendeu? Não é que vamos falar trabalho perde a graça, não, senão perdeu a credibilidade. Então tem uma falsa ilusão de que seriedade é credibilidade. Isso atrapalha demais, assim. Acho que o humor não é dispersão, não é distração. O humor é atenção. O humor é, como você falou, todo mundo que trabalha com compliance eventualmente já fez um treinamento meio chato. O humor não é...
Meio você foi generoso.
O humor não é, ah, vou perder meu tempo com isso. Não, o humor é, eu vou usar com fins de interesse de captar a atenção da pessoa. Então, acho que esse lado. E uma última hipótese aí, mais filosófica, acho que o ego. O humor, ele demanda um certo desapego do ego, assim. A gente aprender a rir das merdas que acontece, a gente se zoar, né? Eu abro os shows de compliance quando eu vou fazer na empresa, para as outras áreas, né? Tipo, eu tô falando em nome do compliance para as outras áreas. Eu abro o show meio que zoando a área do compliance um pouco, para abrir essa porteira de, ó, eu vou zoar vocês, mas antes eu vou zoar a gente, entendeu? Para a gente poder entender que eu tô zoando todo mundo. E a galera não, não sei se tá tão afim de se zoar. A galera é muito melindrosa com ego. A galera não quer demonstrar erro, demonstrar fraqueza. O humorista, ele vai por esse caminho. Se você for ver o como escrever stand-up, by the book, assim, a primeira exercício é... tem alguma aparência tua que você possa brincar, tem alguma característica tua, sei lá, todo humorista se zoa logo de cara para poder zoar as outras coisas. E o corporativo tem mais resistência nisso. Eu acho que é todo mundo tentando ser muito perfeitinho, sabe? Muito certinho, muito eu não erro. Só quer palco quando é para elogiar, para dizer que é foda, não quer palco quando deu merda, entendeu? E eu acho que ali tem muita possibilidade de fazer piada, sabe? O próprio compliance falar que vai fazer um treinamento e a primeira coisa do treinamento é, caralho, mais um treinamento, compliance? Sim, mais um treinamento, pessoal. Fazer uma brincadeira de tipo, eu sei que vocês odeiam o meu treinamento, humaniza um pouco mais o compliance, é uma brincadeirinha besta. Em vez de levar super a sério, não, esse novo treinamento é um treinamento que vai não sei o que lá. Não, zoa, cara, sabe? Tipo, eu acho que em terceira instância tá esse lugar, assim, meio ególatra demais o mundo corporativo. E se a galera não se desconectar disso, não vai ser mais divertido, né?
Bruno, você também... Você entrou na bolha do compliance, né? Uhum. Acho que o pessoal te adora aqui. Acho que as pessoas não te falam tanto quanto falam
tem,
pra gente.
Tem bastante seguidores de compliance.
O pessoal te adora, mas eu acho que...
Muita gente usa meus vídeos, os treinamentos.
Com certeza. As músicas.
As músicas, é.
E... Mas, assim... Eu queria saber se você tem essa percepção desse desafio, uhum, dessa chatice na comunicação,
sim,
envolvendo outras áreas das empresas também. Né?
Sim, total.
Crucificar só o compliance aqui.
Total, cara. Quando eu vou fazer um evento que não é em nome do compliance, é em todas as áreas, eu zoo com todas elas praticamente. E no final eu sempre dou uma saída do personagem, do zoão com as áreas, assim, pra falar, galera, cada um tá no seu rolê, assim, cada área, não é só o comercial que tem meta, entendeu? Todo mundo tem meta pra bater, sabe? Às vezes a meta do compliance é a porcentagem de pessoas que assistiu o treinamento, a meta do RH é a pesquisa de satisfação do RH, a meta do financeiro é o pedido de compra tá certinho e o fornecedor tá em dia com a documentação, a meta de logística é os pedidos no prazo. A galera não consegue ter a percepção das metas. Então, a logística enchendo o saco de alguém para conseguir entregar parece só um bando de... Também esse povo só pensa neles. Não respeita a minha regra. Não, eles estão tentando bater as metas deles, entendeu? É que, eventualmente, para bater a meta dele, ele precisa de um favor teu. Então, vai lá e faz o favor da pessoa, entendeu? Cada área está num rolê, assim. Então, acho que se a galera entender que cada área está num rolê e todas elas estão em busca de indicadores que a empresa quer... Porque se a empresa estiver bem nos indicadores em todas as áreas, a empresa está fluindo bem, talvez role uma brodagem maior entre as áreas, de tipo, vou quebrar essa, tá, para você, porque eu sei que isso vai foder teu indicador se você não fizer. Então toma aqui essa porra, vai lá, libera e tal, não sei o quê. Então, geralmente, eu tento ir para esse caminho de... eu sei que a área está sendo chata, mas para pensar. Eles precisam fazer isso, isso, isso e isso, sabe? Tipo, eu sempre tento fazer a galera entender qual é o corre de alguma outra área para poder eles se ligarem que às vezes a pessoa não está implicando com você, não está sendo chata com você, ela só está tentando cumprir a missão dela ali como área, sabe?
E assim, Bruno, eu estou na LEC, a gente tem um MBA, né, de liderança, inovação e comunicação executiva.
Legal.
E a ideia da comunicação, ela veio pautada numa dor do ambiente corporativo, né? Se a gente sofre com a comunicação dentro de casa, né? Minha esposa está ali, vocês não estão vendo, mas ela está sentada ali me esperando.
Uhum.
90% das brigas do Paulo em casa é problema de comunicação. Às vezes a gente está falando a mesma coisa.
É ruído.
E aí se traduz isso para o ambiente corporativo, todas as áreas precisam levar uma mensagem, né, para a empresa como um todo. E como é desafiador, né? Parece que as áreas não falam a mesma língua. TI está falando o TI-nês, compliance está falando o compliceis. E não geram essa...
É engraçado essa porque existe esse conceito, né? Meio que essa bolha assim, de comunicação interna. Né? Existe essa bolha de comunicação interna. E essa bolha de comunicação interna é muito ligada ao RH, né? Como se fosse a responsabilidade do RH, a comunicação interna. Mas tem muita área que tem demanda de comunicação interna. Tem muita área. TI tem que falar que você não pode clicar em link suspeito, que você não pode compartilhar teu login, que você não pode baixar os arquivos com mais de tanto, que você não pode acessar o site tal, porque senão dá merda aqui, que você não pode carregar o servidor. Financeiro tem que falar que você tem que preencher a ficha certa, que o dia de pagamento da empresa é só quarta-feira, não adianta insistir que não vai ser pago no outro dia, que você tem 8 etapas para cumprir no cadastro de cada pedido de requisição, que só vai aceitar a compra se tiver no sistema lançado da forma tal. Compliance tem que falar que você não pode receber brinde fora desse, disso, disso, que você não pode contratar a pessoa que é seu parente, que você não pode isso e aquilo. O RH tem que falar que você tem os benefícios esse e esse, que você tem que preencher a pesquisa, que o seu negócio de banco de horas, o funcionamento dele é assim, assim, assado. É muita mensagem sendo passada para o funcionário. E cada um está fazendo isso, por, né, cada um por si, né? E como o RH organiza, às vezes o RH é como se fosse aquele editor do jornal, sabe? Que fica, tá, o que, que vai entrar nessa edição da nossa news? Vai entrar esse recado... junta tudo, taca lá e vai numa news que ninguém vai ler, tá ligado?
Ninguém é classificado.
Exato. Então, assim, eu acredito que as áreas que têm essa missão de comunicação interna, primeiro, deveria entender um pouquinho mais de comunicação. Quando eu digo entender, longe de mim querer também gerar mais um peso no profissional de RH, de compliance, de financeiro, de TI, que já está atolado de coisa, né? Puta, vou ter que desbloquear mais uma habilidade para mim, assim, cara... Se não for muito a sua, talvez no próximo ciclo de contratação, coloca essa skill num profissional. Tem alguém no seu time bom de comunicação, bom de conteúdo, bom de social media, porque todo mundo é meio blogueiro agora, né? Assim, eu detesto isso também. Eu, por mim, saía da minha casa, subia no palco e voltava para minha casa. Meu rolê é o palco. O que eu gosto de fazer é falar coisa em voz alta e ver se a galera vai rir. Isso é o que eu gosto de fazer. Para você me contratar, eu tenho que ter feito um vídeo um dia no compliance, que viralizou num grupo de compliance, chegou até em você e falou, pô, esse cara é legal para o congresso. Senão você nunca teria me contratado, por mais que eu pudesse ter performado bem no palco. Então eu tenho que fazer conteúdo obrigado também, tá ligado? Só que diferente de vocês, eu infelizmente não posso falar para os funcionários, o treinamento é obrigatório. Eu tenho que fazer a galera assistir meu vídeo, eu não posso falar com meus seguidores, é obrigatório. Eu tenho que ganhar o coraçãozinho deles. Então, talvez a galera que trabalhe com conteúdo de entretenimento, né? Conteúdo aberto para Instagram, eles têm tanto essa mentalidade de eu preciso criar um vídeo que as pessoas queiram assistir, já que o meu não pode ser obrigatório, que essa skill é útil para o corporativo quando você precisa comunicar alguma coisa. Então, só de partir do pressuposto de eu preciso passar essa mensagem de uma maneira que as pessoas queiram consumir. Pode ser assistir, pode ser ler, pode ser ouvir, pode ser qualquer formato. Mas alguém queira consumir. Alguém ouviu aquilo e falou, caralho, isso é muito bom. Encaminhou para um colega de trabalho. Mano, tu viu que esse vídeo novo que a galera lançou, muito engraçado. Vai lá e assiste. Se você parar para criar a sua comunicação com essa metodologia, com esse objetivo, cara, já melhorou demais a chatice corporativa. Porque a chatice corporativa... vem desse lugar de, tá, o que você tem que dizer? É isso, tá, foda-se, vou botar aqui, enter, mandei o e-mail. Aí eu mandei o e-mail, o pessoal não lê, sabe? Tipo, como se não fosse culpa tua, assim, né? É o conceito básico de comunicação é emissor, mensagem, receptor. A galera culpa o receptor. Mano, não é possível. Ou o problema tá na mensagem ou tá no emissor.
Mas sabe? A gente é formado assim, Bruno. É. Você é responsável pelo que você diz, isso. Não pelo que o outro entende.
Exato.
E a comunicação fala completamente ao contrário.
Exato.
Você é um bom comunicador quando a pessoa entende a exato. Mensagem. Né? Eu acho que falta esse espírito.
Quando a mensagem é boa e quando o comunicador é bom, né? Assim, é básico, né? Pra ganhar o coração do emissor. É isso, assim. Quem faz entretenimento sabe disso. Eu, quando vou fazer vídeo no Instagram, eu sei disso. O corporativo não sabe disso, porque tem essa licença de falar, foda-se, é obrigatório, assiste aí.
E na sua opinião, quais são os principais custos dessa comunicação chata e mal feita?
Ruído, assim como você falou na tua casa. Treta. Tretas mil. Pessoas fazendo merda porque simplesmente não sabem que estão fazendo merda, porque não está alinhado. Mensagens estratégicas da empresa virando ruído. Tipo assim, isso que tu tá fazendo aí no teu dia a dia não tem nada a ver com o caminho que a gente tá indo como empresa. Tá, mas eu nem sabia o caminho que a gente tá indo como empresa, entendeu? falta de alinhamento, erro, falha. Para o compliance, risco. Se a pessoa está desalinhada, aumenta muito o risco, né, dela fazer alguma merda e dar uma repercussão super negativa e virar um puta de uma... De um caso midiático para ter que lidar, né? É um risco. A pessoa está desalinhada. Então, no caso de compliance e risco, eu acho que o principal, tirando essas tragédias que podem acontecer, é ruído. A empresa acha que ela está se comunicando, mas, na verdade, ela está falando sozinha. A galera não está parando para ouvir. E nessa, muitas mensagens importantes viram ruído. Vira só um... Ah, você lembra que alguém falou? Tipo, quantas reuniões? Sério. Não quero que você pense na LEC como instituição, porque senão você vai queimar seus colegas aqui. Mas pensa em reuniões com parceiros, fornecedores, que você participou, passou uma hora na reunião e saiu da reunião meio...
O que eu tava fazendo ali?
O que aconteceu mesmo? Tá, e agora eu... Pera aí, só pra eu entender. Agora eu vou ter que entregar e você tá... Galera, rapidinho, só pra eu... É pra eu fazer, então, o negócio... Cara, tu acabou de passar uma hora e, sabe, tem 5 minutos que tu saiu, já não tem clareza do que aconteceu.
Agora com IA, a IA transcreve a reunião e coloca os bullet points e os to-dos.
Isso.
Aí eu descobri que eu não preciso entrar mais em reunião, porque ele já resume.
Olha, você tem que falar pra galera, gente, deixa eu falar, eu adoraria participar dessa reunião, mas se o Cláudio for...
Cláudio?
O Cláudio for, vai ser muito mais produtivo.
É isso. Cara, eu achei fantástico. Essa semana, por conta do congresso, eu faltei um monte.
Uhum.
Aí eu reservei 15 minutos, ia lá no resumo. Só, cara, já entendi o que aconteceu. Isso. Sei o que as pessoas têm que fazer. É. Ganhei uma hora no meu dia.
Próximo passo é todo mundo mandar a ZIA pra reunião. E a ZIA devolve pra gente o que a gente tem que fazer. Vai ser mais fácil pra gente, entendeu? Mas eu acho que... Isso é um negócio até que eu acho maluco, né? Que a IA já fudeu, né? Antes era coisa que era mais técnica, né? Agora é muita coisa criativa, né? Eles estão ajudando a gente em coisas que...
Esse roteiro,
que eles têm que pensar, né? Né? Isso com certeza. E que eles têm que pensar por nós, né? Então, tipo assim, é aquilo que eu falei. Geralmente a galera dá mais trabalho fazer algo mais criativo. Que seja seu único trabalho, caralho. Deixa a IA fazer o resto. Bota a IA pra fazer as coisas chatas. E faz a coisa criativa, vai fazer uma reunião? Tá, então, em vez de ficar lendo 1000 artigos para aquela reunião, ou preparando não sei quantos bullet points, 8 PPT que todo mundo vai cagar pro PPT, e você gastou 2 horas e meia fazendo PPT que todo mundo vai cagar, deixa a IA fazer. Passa 2 horas pensando, como é que eu podia abrir? Será que tem uma sketch do Porta dos Fundos que fala desse tema? Porque aí a primeira coisa que eu boto já é uma sketch que a galera... Já dá uma risada. Pô, pensa, você no mundo do trabalho, chato começar ter que ir para uma reunião. Você fala, mais uma reunião. Assim que você sentou na mesa, a pessoa apagou a luz, botou um sketchzinho de 1 minuto, você deu 2 risadas, já valeu a pena ter ido na reunião. Valeu meu dia, essa reunião.
Já ri mais do que eu ri a semana
inteira. Já ri mais do que eu ri a semana inteira. Quebrou meu galho, sabe? Foi ótimo. Aí, depois, você tem mais 2 horas para pensar que analogia que eu poderia fazer com esse problema que a gente tem. Pra zoar um pouquinho. Gente, é o seguinte, tá? Lembra na tua casa, quando tua mãe falava não sei o quê? Teu irmão isso, teu vizinho isso e teu cachorro isso? Então, cachorro é a logística. O vizinho é não sei quem. Sabe? De você ser criativo pra explicar de forma por A mais B, concatenar o pensamento das pessoas pra que elas entendam o que tá rolando ali. Então, que seja esse teu trampo, entendeu? Porque esse acho que vai ser mais difícil aí a fazer ou não, né? Daqui a pouco eles estão fazendo isso também. Mas eu acho que vai vir mais chatinho. Acho que o ser humano tem uma malícia, um flerte com a malandragem, com a safadeza, que ainda salva a gente de ser mais sacana no jeito de fazer humor, entendeu?
Tempero.
Temperinho, que é isso aí só humano, por enquanto, sabe? Então, sei lá, foca nisso, né? Já que essa é a nossa parte de diferente para fazer, né?
E, Bruno, você tá num momento autor, né?
Autor.
Escreveu um livro, né? Vi também que você agora... Virou formador, né? Você quer formar as pessoas também.
Slide 1 da minha palestra do livro é: você não vai se transformar num comediante, tá? Por favor, até te peço.
Não tenta.
Não vai.
Vai dar errado.
Porque senão vai vir um monte de comediante merda falando aprendi com ele. Não quero, não quero, não. É só para fazer, para tipo extrair o pensamento do comediante para jogar no teu trabalho normal. Segue tua carreira, não quero nenhum, sabe? Aquele, nossa, aquela palestra foi meu ponto de virada. Não precisa, é só um brilho a mais que eu quero que dê ali. Mas é, mas sim, tô agora.
Conta mais desse projeto.
Tentando ensinar a galera, né? É o que eu falei, cara. Parte do que eu faço quando eu vou fazer um evento, acredito eu que a galera já poderia fazer no dia a dia. Então é esse pedaço, né? Por que que o livro fala de atenção, conexão e verdade? Para mim, isso são três coisas que eu acho que o humor pode ajudar você. E são três coisas úteis. A atenção a gente já falou, né? Não preciso nem falar. Todo mundo se comunica e todo mundo caga para a forma que todo mundo se comunica. Então a atenção é básico. Você tem que se mexer um pouquinho mais para ganhar a audiência da galera no que você faz ali. Conexão é um negócio interessante, porque você vê, né? Vocês já falaram para mim que receberam feedbacks positivos do stand-up que eu fiz no congresso, porque eles vieram aqui buscando conhecimento. Passar uma hora, todo mundo, cara, 2.500 pessoas rindo numa mesma sala, junto, cria um momento que é difícil de ser esquecido, sabe? Vocês podiam ter feito, cara, milhões de coisas no encerramento, uma banda, um negócio, mas assim, rir junto, cria... Você lembra da galera da faculdade, do colégio? Você lembra da galera do prédio? Por quê? Porque vocês cagavam de rir junto, tá ligado? Duas coisas unem as pessoas, ou a alegria ou a tragédia, né? É alguém que te estendeu a mão quando você tava na merda, alguém que não sei... A gente não quer ficar gerando momentos trágicos, então vamos tentar gerar momentos divertidos, entendeu? Porque isso une as pessoas. A gente fala tanto, né, de um mundo corporativo que a galera tem que se unir mais e que tá cada um por si. Então, promover momentos engraçados é trabalhar conexão entre as pessoas. Melhor do que qualquer dinâmica do RH, que ninguém aguenta mais. Aquelas de vamos fazer uma roda gigante de palito de sorvete. Não queremos fazer mais isso, entendeu? Vamos rir junto. Então, isso é isso que eu falei. Tipo, antes de começar a reunião, botou um videozinho, todo mundo riu junto. Cara, já criou um link, um rapport ali, um linkzinho entre a galera ali. Então, conexão. E verdade, aí eu acho que é o mais difícil, mas não menos importante, porque o humor, ele é... O Taz, né, que faz bastante coisa com vocês, tem uma frase que eu adoro, que é o humor é o lubrificante da comunicação. A verdade nua e crua gera um atrito, né? Tipo, caralho, foi meio grosso, foi meio... Oh, meio estúpido, então, mas a verdade, a gente sempre, existe o corporativês, né, o jeito firulento, nossa, jurídico, compliance, então tem muito corporativês, né, o jeito rebuscado de falar algo simples. A verdade é o oposto disso, a verdade é, qual que é a verdade? O que a gente quer dizer? Você não pode fazer merda? Você não pode pegar o carro da firma para ir na balada e comer gente no carro da firma? Então vamos falar a verdade, tá ligado? Não vamos falar... O uso do carro da empresa está estritamente no momento do trabalho, de não sei o que lá, não sei o que lá. Não, vamos falar que não pode ir para balada. Vamos falar, é mais engraçado, porque a verdade é essa. No fundo, a gente não quer falar que não pode ir para balada, então vamos falar. Então, eu acho que o humor, ele é uma forma de trazer a verdade de um jeito palatável, de um jeito sem atrito, de um jeito sem parecer grosso, de um jeito divertido. Então, eu acredito muito que essas... São essas as três ferramentas que eu tento passar tanto no livro quanto na palestra e como usar elas, né, de forma calculada para melhorar a comunicação na empresa.
E Bruno, se você pudesse dar assim, três dicas, pensa no profissional de compliance padrão, né, que foi o meu caso. Eu sou advogado, fui forjado a não pensar...
Vamos bolar estereótipo.
Fui forjado a não pensar fora da caixa. Né? Assim, pensa dentro da caixa e sua vida vai ser essa.
Sim.
E depois você é responsável por construir o programa de compliance e comunicar isso para as pessoas dentro da organização.
Tá.
Se você pudesse dar três dicas para elas comunicarem com mais eficiência, passarem melhor essa mensagem, não pode ser leia o meu livro, não pode ser faça o meu curso,
contrata.
E não pode ser me contrata.
Tá. Eu acho que a primeira é desapegar do personagem. Tá? Tipo assim... Pode ser ego, mas às vezes não é ego, às vezes é só a caixa que te botaram, né? Desapega do personagem. Aprende a rir de si mesmo, aprende a se colocar na situação de motivo de chacota, de riso.
Que é o que acontece.
Que é o que acontece e que vocês tentam esconder, né? Tipo assim, só de falar, sei lá, muitos profissionais de compliance têm a missão de falar em nome de compliance na convenção de vendas. Mano, os inimigos de vocês ali, tá ligado? Então, abre com isso. Não abre... É tirar o elefante da sala, né? Não abre fingindo que vocês são áreas parceiras. Vocês não são áreas parceiras, entendeu?
Não tá tudo bem.
Né? Não tá tudo bem, entendeu? Então, acho que desarma. Primeiro de tudo, desarma, né? Segundo, eu sei que cansa mais, eu sei que é mais difícil, mas seja criativo, pô. É muito convidativo ir na mesmice, assim, sabe? Tipo, e aí, beleza, usa a IA para fazer a mesmice e gasta seu tempo na criatividade. Não sei qual vai ser teu método, estuda criatividade, tanto faz, mas faz diferente, pô, sabe? Tipo, é o que você falou, né? Pô, muitos... Você abriu falando, muitos de vocês já tiveram que fazer um treinamento que foi chato, não por culpa de vocês. Eu entendo, né? Assim, é foda. Tá todo mundo num rolê pesado e tendo meta pra bater e coisa. Aí você ainda vem, cara, ainda vou ter que fazer diferente. Eu me arrisco a dizer que é nisso aí que você vai ganhar. Não só ganhar, galera, mas ganhar destaque, ganhar prestígio, ganhar branding, né? Tipo assim, porra, aquele profissional é diferente. A gente nunca teve alguém de compliance que conseguiu se comunicar tanto com as outras áreas da empresa como essa pessoa, né? Então, tem ganho, tem benefício. Não é fácil ganhar dinheiro, não é fácil subir na vida, não é fácil. Então, tipo, é mais difícil? Sim, pô, é isso. Tem poucos indo por esse caminho.
Esforço pra isso, sim.
Exato. Então, se for isso, se você for por esse caminho, você vai se diferenciar. E a última, eu acho que é mais reflexiva, né? Esse lance de ser feliz no trabalho e tal, não sei o quê, é uma parada que me pega muito, porque você falou no começo, né? Meu show Sincero Demais Pra Ter Emprego tá lá no YouTube, foi o primeiro show de stand-up do Brasil a falar de trabalho. Só isso. O show só fala de trabalho. E a premissa que sustenta o show é essa, né? Eu vi uma pesquisa que 70% das pessoas estão infelizes com o trabalho. Fiquei chocado. Quem são essas 30, né? Tipo
assim. Onde elas moram?
Quem Marte, tá tentando, né? Ser feliz. Pra mim, sempre foi chato. Estão te pagando, senão você não vai. Então, pra mim, eu jogando essa premissa, jogando esse lance de felicidade do trabalho, eu tentaria jogar um conhecimento, um conteúdo de, tipo, tira as firulas, né, do que você faz. Tem as máximas, né, do tipo, eu não posso dizer que a empresa é um lugar ruim. Eu não posso dizer que o compliance é uma área chata. Eu não posso dizer que não sei o que, não sei o que lá. Ah, se liberta um pouquinho dessas amarras, assim. Por quê? Eu, como comediante, eu não tô preocupado quando eu tô fazendo uma piada em... passar um conteúdo bom, eu tô preocupado em fazer rir. Óbvio que você, como profissional de compliance, tá preocupado em passar um conteúdo útil. Mas ao se desvencilhar um pouquinho dessas amarras e falar, libera pelo menos o pensamento de tipo, deixa eu ver qual é a versão mais engraçada dessa história. Mesmo que ela não seja verdade, mesmo que ela seja polêmica, mesmo que ela seja proibida de ser dita, mas na tua cabeça não é proibido, né? No teu docs não é proibido. Então, faz o exercício de ser o errado, de ser o anti-corrente, o contra-corrente, só uma vez. Por quê? Para entender o que vem na tua cabeça desses pensamentos e aí depois fazer o filtro do que isso daqui...
Filtro do compliance.
O que isso daqui dá para eu usar, tá ligado? Porque ao fazer isso, eu acho que vai passar umas coisas boas que você vai se sentir confortável de usar. Às vezes até colocando na boca dos outros, né? Tipo assim, você não precisa falar, eu acho que tal coisa. Você pode falar, galera, quando eu falo isso, eu sei que tem gente pensando. E aí fala uns absurdos, porque eu sei que tem gente pensando, não é você pensando. Eu não tô falando que você tá pensando, eu sei que eu joguei pro além. Então ninguém vai se doer. Se alguém falar, ô, absurdo você falar isso. Por que você tá pensando isso? Vestiu a carapuça? Então é tipo, tem jeitos de falar o que é proibido ser falado. Então, tenta se liberar um pouquinho dessas amarras que, principalmente, as áreas como jurídico, compliance, tem de ser o certinho, de ser ali, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque quando você se libera disso, talvez o pensamento errado, maligno, politicamente incorreto, pode ser que te dê uns caminhos engraçados para poder usar, até do exemplo a não ser seguido. Por que que ao invés de passar o exemplo a ser seguido, você não passa uma lista de coisas que a pessoa não deve fazer? E aí você pode usar e abusar do absurdo e tal. Então, acho que o pensamento cômico, né, do comediante, do absurdo ali, da falta de compromisso com a verdade e tal, pode trazer bons insights também. Então, acho que eu iria por esse caminho.
Ousar mais.
Ousar mais.
Muito bom.
Deixar de ser almofadinha, né?
Muito bom, Bruno. Você me dá um tempinho que eu tenho que dar uma palestra amanhã. Eu acho que eu vou refazer o material. Mas foram muito boas aí as dicas. E agora um pedaço para você, né, fazer a divulgação do seu trabalho. Quem quiser ter essa conversa com você, te conectar.
Eu tenho feito muitos eventos focados em compliance, né? Graças à minha presença no Congresso, inclusive. Grande parte das pessoas que me contratam hoje para fazer eventos em nome do compliance, vamos dizer assim, me conheceu aqui no Congresso. Então, agradeço também vocês estarem sempre me chamando e buscando uma forma também de eu estar presente aqui. Mas a gente trabalha com formatos, né? Então, assim, eu tenho feito muito vídeo de intranet. Isso é uma coisa que eu acho que para o futuro vai crescer muito ainda. Essa bolha de comunicação interna ainda vai crescer muito. A água ainda vai bater na bunda forte das empresas para se reinventar na forma de se comunicar. E acho que o humor é uma boa forma disso. Então, contem comigo para isso. E na forma presencial, a gente tem feito, às vezes, talk show, que é como se fosse um programa que rola ao vivo, que é tipo o que eu fiz no ano passado no Congresso. Tem o meu show de stand-up, que ele tem mensagens importantes do compliance passadas de forma bem humorada. E tem um trabalho que eu faço também meio de host, assim, de mestre cerimônias, assim, que aí rola para o Compliance Day da empresa, que aí vai um especialista do compliance falar alguma coisa, mais um convidado de fora falar alguma coisa, mais uns funcionários, e mais o meu show, e mais uma música, e mais isso aqui. Então, é um dia inteiro mais bem-humorado ali e tal. E, óbvio, de forma mais fácil acesso, assim, o livro, acho que já ajuda bem, assim, sabe? Mesmo que a empresa, puta, a gente tá sem verba para a contratação, pega o livro, cara. Vai ter muita coisa ali que já pode virar resultado do que, né, de uma comunicação diferente. Ali você mesmo fazendo, sem a minha ajuda. Existe uma lógica até de, tipo, o livro é uma forma de, tipo, eu falar para você o que eu acho que você precisa fazer. E a minha contratação é uma forma de eu fazer por você. Então, tem momentos diferentes. Tem hora que você quer que eu faça por você, pela grandeza do evento, pela complexidade. Mas tem muitas horas que eu falar para você como você pode fazer já resolve. Então, acho que o livro é para esse tipo de solução. E aí tá na Amazon, o link tá na bio do meu Instagram, mas não sei como é que vai pro ar isso aqui. A gente pode botar o link também na descrição aqui. O livro tá lá. E é uma ótima forma de já dar alguns insights. A palestra do livro eu já fiz para alguns grupos de eu fiz até uma palestra muito legal, meio palestra, meio workshop para a diretoria de integridade do Sebrae. Todos as regionais do Sebrae assistiram isso. Então, às vezes, a empresa tem várias unidades e cada unidade tem sua equipe de compliance. Reúne todo mundo para a gente fazer um encontro, uma palestra, uma oficina de criação. Acho que pode ser funcional. Mas eu diria que o livro já é um bom adianto, já. Tipo, ler o livro e tentar aplicar coisas dali que estão no livro já vai ajudar bastante a galera.
Perfeito. Bruno, vou deixar aqui para você o espaço de divulgação das suas redes sociais. Né? Vale muito a pena, dou muita risada.
Tem vídeos de compliance para vocês usarem nos treinamentos lá. O meu Instagram é o @obrunoromano. Tem o TikTok também, @obrunoromano. O meu canal no YouTube tem um programa chamado Sem Crachá, onde eu faço essa mescla de conteúdo sério com conteúdo de humor. Então, fatalmente vai ter algum tema que você precisa tratar ali nas suas questões que vai estar sendo retratado pelo Sem Crachá, que você pode tirar um trecho. Também tem sketches ali. E, por incrível que pareça, eu posto vídeos de humor no LinkedIn também, então... eu tô estragando o LinkedIn.
É top voice no LinkedIn.
Exatamente. Não sei como que me deram esse selo aí. Mas agradeço.
Corporativa, né?
Então tem bastante vídeo meu por aí. Pode ficar à vontade. tem, a galera do compliance é tão certinha que às vezes eu recebo mensagem dizendo: você autoriza o uso do... Gente, se eu postei, já não é mais meu, é do mundo. Então pode pegar o que quiser, fica à vontade, usem como quiser e me acompanhem nas redes lá também, que vai ser um prazer.
Muito bom. Bruno, nós vamos deixar na descrição desse episódio o link para o seu livro.
Boa.
É você que está aí na nossa audiência, compra o Chato do Bruno.
É.
Livro chato do Bruno.
É legal, vou usar isso aí.
Ou o livro chato do Bruno, que não é chato, né? Mas enfim, é só o nome.
É.
E vamos deixar também aqui suas
redes sociais. Pensa a minha tensão em escrever um livro, pensando todo momento, será que esse livro tá chato? Porque eu tô falando que não pode
não
ser chato.
Não pode ser chato.
Espero que eu tenha conseguido.
Muito bom, e eu espero te receber ainda muitas vezes aqui no Congresso.
Contem comigo, aqui eu já me sinto em casa.
Adoro.
Tamo junto.
É isso aí. Se você acredita que esse episódio fez sentido para você, pode fazer sentido para outras pessoas, compartilhe com quem essa mensagem deve chegar. Não foi uma mensagem chata, espero eu.
Não foi indireta para ninguém também, né? É bom dizer, né?
Com certeza. Mas eu te espero também no próximo episódio do LecCast. Um forte abraço e até lá. Valeu!